Bem-vindos ao ProsperCast, o podcast mais próspero da internet. E no nosso podcast nós traremos sempre assuntos sobre atualidades, empreendedorismo, finanças e sempre com convidados aí especiais, muito café e muito rock and roll.
Eu sou o Thiago Navarro e nessa quinta-feira passada, o Copom mais uma vez baixou a taxa de juros. A taxa de juros no Brasil agora chegou a quanto, Rafa?
4,5% ao ano.
4,5% ao ano. Então, desde o começo do ano, a taxa veio lá dos 6,5%, reduzindo, agora chegou a 4,5%. E a gente vai falar nesse podcast de hoje justamente sobre isso. O que isso afeta nos seus investimentos? A renda fixa morreu? Tá todo mundo divulgando, é youtuber, site, jornal, é a Globo, é banco, todo mundo falando que a renda fixa morreu. Rafa, a renda fixa morreu?
Não, Thiago, a renda fixa não morreu e a renda fixa não vai morrer. E a gente tem que lembrar sempre que o nosso cenário assim, econômico, ele é cíclico. Então, a taxa de juros neste momento, então, relembrando aí como o Thiago falou, a última reunião do Copom foi reduzida a taxa de juros de 5 para 4,5%. Por quê? Porque geralmente a taxa de juros, que é a Selic, ela acompanha a inflação. Como a inflação ela está relativamente baixa, se a gente for comparar com os últimos anos, hoje a expectativa é que feche em 2019 com 3,84. E a gente já explicou em algum podcast, né, Thiago, que a taxa Selic ela serve exatamente como uma ferramenta de manutenção, de adequação aí da inflação. E ela é a taxa de juros base do país. Só que, no entanto, todos os países hoje desenvolvidos têm taxas de juros baixas, né? Então, na verdade, a gente está indo alinhado com os países emergentes ou com os países mais desenvolvidos aí, seja da Europa ou da América do Norte, certo?
Certo, é isso mesmo. E qual que foi a diferença principal que aconteceu com relação no governo Dilma, que a gente teve lá a taxa Selic lá em 14%, 15%? Tem a questão isso da inflação. A inflação agora no país está muito mais baixa. E toda vez que a inflação está baixa, o governo baixa a taxa Selic, principalmente por quê? Para três coisas. O dinheiro fica mais barato para quem você quer... Se você precisar de um dinheiro emprestado, a taxa Selic está baixa. Esse vai ser a mesma taxa de juros que você vai pagar? Não, mas fica mais fácil você pegar dinheiro. Para a empresa, que é grande construtora, que é loja, que é isso, ela tem dinheiro geralmente em caixa parado em renda fixa. Daí o que essa empresa faz? Essa empresa fala assim, caramba, em vez de eu deixar esse dinheiro parado aqui nessa renda fixa que está rendendo 4,5%, vale muito mais a pena eu construir um prédio novo, ou eu construir uma loja nova, ou eu fazer um
abrir
investimento
mais uma linha de produção.
Abrir uma fábrica nova. Isso gera mais emprego no Brasil, aumentando o consumo e o PIB crescendo. E a terceira coisa são as pessoas físicas, igual eu e você, que tem dinheiro parado. Você tem um dinheiro parado numa renda fixa e você tem o sonho de comprar um carro ou comprar um apartamento. O que que você faz? Você tira o dinheiro dessa renda fixa e o consumo aumenta. É garantido que com a renda fixa caindo o consumo vai aumentar? Não. Mas é um mecanismo que todos os governos do mundo fazem. Mas só em critério de comparação, né? A gente tem na Europa países com a taxa de juros negativa.
Exato,
então, se você
exato.
Deixa o dinheiro parado numa renda fixa lá na Dinamarca, você vai receber menos dinheiro no final. Por quê? Porque o país tem uma taxa de juros negativa e o país quer, o governo desse país, no caso a Dinamarca, quer que o povo consuma. Então, para o povo consumir, ele não quer que o dinheiro fique parado no banco.
E é isso que você falou de a opção da empresa, né, da pessoa, de deixar o dinheiro parado investido em renda fixa ou, no caso de uma empresa, aumentar a linha de produção ou investir na própria empresa e, no caso da pessoa física, ir para outros investimentos ou comprar um bem de consumo, a questão é chamada custo de oportunidade, né, Thiago?
É
então, principalmente para fomentar a economia, as empresas olham para essa taxa de juros, que hoje, teoricamente, a taxa de juros de renda fixa aí seria um investimento relativamente seguro para o investidor, para as empresas, só que a empresa vai exatamente avaliar esse custo de oportunidade. Vale mais a pena nesse momento eu deixar meu dinheiro lá na renda fixa ou vale mais a pena nesse momento eu investir numa linha de produção ou aumentar o meu headcount, alguma coisa do tipo. Então, para isso, o governo estimula as empresas a gerarem mais capacidade para aumentar as suas linhas de produção. Agora, um ponto importante, só um adendo, né, Thiago, que não é o tema do podcast de hoje, mas é bom a gente frisar também. Recentemente, o nosso governo acabou de intervir aí no por meio do Banco Central, na questão da taxa de juros do cheque especial também, né? Como você falou, como a taxa Selic caiu para 4,5%, na teoria, essa queda de taxa de juros, ela deveria ser repassada para o consumidor final, para o cliente final, lá o correntista do banco de varejo e tudo mais. No entanto, os bancos, como são espertos e querem lá ter os seus juros estratosféricos, não repassaram essa diminuição. Então, as taxas de juros aí de cheque especial, cartão de crédito, continuaram exorbitantes aí, acima de 200%, 300%. E agora, recentemente, o governo também interviu, colocando um limite aí de máximo de 8% ao mês de taxa de juros, que isso vai dar mais ou menos aí 150% ao ano, como uma medida, digamos assim, rígida para que os bancos vão, repassem essa diminuição também para o consumidor final. Claro que tem aquela taxinha lá nas entrelinhas, né, o asterisco, né, além de baixar, né, para 8% o teto aí ao mês do cheque especial para o consumidor, eles vão abrir a possibilidade também dos bancos cobrarem uma taxinha mesmo para quem não utiliza o limite do cheque especial. Só fechando parênteses também, porque foi um assunto recente, né, que vai estar valendo agora a partir de 2020.
É isso mesmo, né? E a gente falou, olha a diferença. Se você empresta dinheiro pagando a taxa Selic, que é 4,5%, você vai receber 4,5%. Então, se você colocou R$1.000, você vai receber 4,5% perante esse valor, que vai dar R$40 lá. Se você empresta dinheiro no cheque especial, no outro você vai ganhar 4,5% ao ano. Se você faz um empréstimo no cheque especial no cartão de crédito, você vai pagar 8% ao mês.
Não tem como competir, nunca.
É, se você não cuidar das suas finanças e ter um dinheiro certo para pagar, não passar dos limites, não viver um degrau abaixo, consequentemente você vai perder dinheiro, porque você vai pagar muitos juros. E a gente volta lá no tema inicial do podcast. Pô, a renda fixa morreu e tem gente que nem sabe o que é renda fixa, né?
Exato.
O que é renda fixa? Renda fixa é quando uma pessoa empresta dinheiro para uma outra pessoa. Ele vai emprestar dinheiro para essa outra pessoa, por quê? Para essa pessoa fazer o dinheiro que ela quiser. E existe no Brasil, você pode emprestar para o governo, então você tem uma renda fixa que você vai emprestar dinheiro para o governo, que é o Tesouro Direto. Você vai poder emprestar também para bancos, através de CDBs, letras de crédito para financeira, LCI, LCA, CRI e CRA, ou fazer empréstimo para empresas, debenture. Atualmente a gente teve um caso lá que você empresta dinheiro para uma empresa porque a empresa quer emitir dívida para ela fazer alguma coisa. E também, igual você falou do cheque especial, teve um problema, né? Que a gente sempre fala para investir, e a gente faz isso, de investir no Tesouro Direto. Por quê? Porque você tem liquidez diária e segurança maior. Teve um monte de gente que foi lá e colocou um dinheiro, comprou um debenture da Rodovias Tietê aqui no interior de São Paulo e não receberam o debenture. O cara agora vai tudo para recuperação judicial, o cara correu um risco muito grande para um percentual um pouquinho maior e não vai receber o dinheiro. Então, imagina, é a mesma coisa que está acontecendo com a taxa Selic no Brasil da renda fixa, né? Ela é, o teto que o governo diz. O governo fala assim, ó, se você emprestar dinheiro para mim com liquidez diária, eu vou te pagar 4,5%. Se você recebe mais do que 4,5%, você está correndo um risco maior, que foi o que aconteceu quem comprou Rodovias Tietê. Só que o empréstimo numa renda fixa é uma coisa combinada. Você sabe quando você vai receber no final. Então, ele te dá uma segurança e tranquilidade.
Esse é o ponto que eu queria tocar mesmo, tá, Thiago? Então, pessoal, o que são investimentos em renda fixa? Investimentos em renda fixa são investimentos que você contratualmente sabe quanto que você vai receber, seja de uma instituição pública ou de uma instituição privada. Então, vamos lá. Eu tenho R$1.000, eu vou num banco, né? Vou dar um exemplo mais comum, eu vou no banco, esse banco vai me pagar 105% do CDI com uma liquidez diária. Então, eu sei que o meu dinheiro, eu vou ter acesso a ele diariamente. Ou, geralmente, o que acontece? Ah, eu vou te pagar um pouquinho mais, né? Quando você tem, diminui a liquidez, então você deixa o seu dinheiro travado com a instituição financeira, essa instituição provavelmente vai te repassar um juros, né? Uma remuneração um pouco maior. Então, ah, vou te pagar, e se você deixar o seu dinheiro aqui no banco, investido durante 5 anos, eu vou te pagar 110% do CDI. Qual que é a grande questão? A renda fixa é um jogo combinado. Você sabe o quanto você vai receber na data de vencimento do acordo que você fez com a instituição financeira, certo, Thiago?
E não cai nesse negócio de CDI 105%, CDI de 120%, CDI de 125%. Porque esse 105, 120 é um gatilho mental que o cara quer colocar na tua cabeça. Porque quanto é o CDI? O CDI é a mesma coisa, muito parecida da taxa Selic, exato, o 4,5%. Só que ele coloca lá o 105% ou 120%, para quando você olhar aqui, você acha que você está tendo um investimento excelente. É. Você está tendo o melhor investimento do mundo, e não é isso que está acontecendo. Então, se for para dar uma dica para todo mundo que vê isso, então tem um comparador de investimentos que se chama YUBB. YUBB. Então, lá tem todos, uma grande parte dos investimentos em renda fixa. Então, você consegue comparar um investimento em renda fixa que rende lá 105% do CDI vezes a taxa Selic que está em 4,5%. Pô, eu garanto que tem grande parte de tesouro direto que vai te dar uma rentabilidade maior, muito mais seguro. Então, não caia nessa de 105%, 120% do CDI. E aquele blogueiro que está falando lá, investe no banco tal,
XPTO,
no banco...
lá do...
que tá rendendo tanto, o cara tá ganhando grana para isso. Então, se for para você investir em renda fixa e a renda fixa não morreu, por quê? Porque ela é garantia.
Exato.
Ela é uma garantia do teu investimento. Ela é uma parte do teu capital investido numa alocação de ativos.
É, a renda...
ela vai continuar firme e forte.
A renda fixa, então, é um investimento que você contrata no momento em que você entra em contato com a instituição financeira, sabendo que você vai receber uns juros de acordo com o tempo que você vai deixar lá o dinheiro investido. No entanto, isso não significa que podem ocorrer flutuações. Sim, pessoal, podem ocorrer flutuações na renda fixa. A gente tem que deixar isso bem claro. Alguns investimentos de renda fixa você consegue ver uma rentabilidade diária. Todo dia o seu dinheiro vai crescer um pouquinho. Mas outros investimentos em renda fixa, como, por exemplo, o Tesouro IPCA, enfim, outros investimentos, eles podem ter flutuações ao longo da vida útil dele. No entanto, no vencimento, ele vai pagar lá o que ele... tá no contrato lá inicial, certo, Thiago?
Isso. Acho que você conseguiu contemplar bem essa questão toda que a gente falou de renda fixa. Mas acho que a gente vai fazer aqui um adendo que é bem importante, igual eu falei do CDI, para a gente não entrar em gatilho mental. Tem outro gatilho mental que é ativado, que é quando você vê a taxa de juros percentual.
Isso é muito importante.
E o que acontece quando você vê a taxa de juros percentual? Ele geralmente não desconta a inflação.
Exato.
E isso é o que a gente chama de juros nominal, não é o juros real.
É isso mesmo, Thiago. Existe uma diferença muito grande, né, que muitos investidores não conhecem, que é a diferença entre a taxa de juros real e a taxa de juros nominal. Qual a diferença entre elas? Bom, primeiro eu vou explicar um pouquinho o que é a inflação. O que é a inflação? É a perda do valor do nosso dinheiro ao longo do tempo. Isto é, o dinheiro que os 100 reais que compravam uma quantidade X de produto 10 anos atrás não vão comprar a mesma quantidade, vão comprar muito menos. Por quê? Porque a inflação foi lá e corroeu o valor do meu dinheiro. Quando a gente vai pensar em taxa de juros, geralmente as pessoas olham a taxa de juros nominal. Então, por exemplo, a taxa Selic agora está em 4,5%. Ah, o meu investimento está rendendo... Se estiver rendendo aí 100% do CDI, ele vai render 4,5% de taxa de juros nominal. No entanto, existe o conceito da taxa de juros real, que é a rentabilidade real que o investidor vai ter. Isso só vai acontecer se você descontar a inflação. Então, vou fazer uma conta de padaria. A conta real, para você ver a taxa de juros real, é um pouquinho mais complexa, mas a gente consegue fazer para o pessoal que está começando a investir uma conta de padaria que a gente pode usar no dia a dia, que é simplesmente pegar a taxa de juros nominal e diminuir da taxa do IPCA do momento em que você está fazendo essa conta. Então, por exemplo, agora, a taxa de juros nominal está em 4,5%, que é a taxa Selic. Vamos pensar que o CDI é um pouco abaixo, mas muito próximo aí da Selic, 4,4%. Só que a inflação está com uma previsão de fechar aí 3,86%. Então, a taxa de juros real desse investimento de 4,5% ao ano vai ser 4,5% menos 3,86%.
E agora que a gente falou, né, o que a pessoa tem que prestar atenção é a taxa de juros real, que aquela é a rentabilidade do investimento dele, o que ela tem que pensar, como que vai gerenciar o investimento dela, né? É importante. Ela sempre vê a análise de risco do investimento dela, né? Qual o risco que ela está disposta com relação a isso? A rentabilidade e a liquidez. Mas rentabilidade não é a coisa mais importante com relação ao investimento. O que é mais importante para ela? Risco e liquidez. O que é o risco? É quão suscetível aquela pessoa está a risco. Essa é a principal diferença de quem investe em renda fixa e renda variável. Se você está na renda variável, o risco que você tem de oscilação dos preços é muito maior. Então, por isso que a renda fixa não vai morrer. E é por isso que a renda fixa não morreu. Acho que a gente chegou... Na nossa conversa aqui, a gente chegou no ponto. A renda fixa não morreu justamente por isso. Porque ele, basicamente, é o empréstimo que você concede para se proteger da inflação. Para as pessoas que têm uma carteira de investimento diversificada, por exemplo, o Rafael tem 2 filhos, certo? Exato. Ele vai ter um percentual muito maior de renda fixa do que de renda variável. Por quê? Porque a renda fixa é aquilo que você vai crescendo o teu capital devagar, né?
Com mais segurança, né?
Muito mais devagar do que vai ser da renda fixa, mas muito mais seguro. Por quê? Porque se você comprar uns títulos de renda fixa do longo prazo, você vai estar protegido com a inflação e o teu dinheiro vai estar rendendo muito acima da poupança e não perdendo para a inflação.
Exatamente. Principalmente quando a gente vai fazer o planejamento financeiro, como a gente faz aí de diversas famílias, Thiago, quando a gente vai montar, ver a questão dos investimentos dessa família, a gente sempre vai bater primeiro na tecla de montar uma reserva de emergência. E para 99,9% dos nossos clientes, a gente vai recomendar que essa reserva de emergência seja feita num investimento em renda fixa, né? E principalmente, geralmente, no Tesouro, que seria o título aí hoje mais seguro, né? Que tem. A gente né, sempre dá como exemplo o Tesouro, que tem risco soberano, que é um título público do governo. Então, essa é uma estratégia de criação de carteira, é exatamente isso. A gente tem que começar como? Minimizando os riscos. E como que a gente minimiza os riscos? Criando uma reserva de emergência, que geralmente a gente fala, olha, montar uma reserva de emergência de 6 a 12 meses do seu salário ou do seu padrão de vida. A partir daí, se você já tem uma reserva de emergência criada em renda fixa, e aí você pode partir para uma diversificação e começar em renda variável, que também vai depender de outros aspectos, né, Thiago? Como o seu perfil de investidor, o seu ciclo de vida, como você acabou de falar.
E além disso, independente da taxa fixa que você receber, se você tiver um Tesouro IPCA lá, você vai ter um retorno líquido positivo em qualquer cenário inflacionário. Se a inflação subir, você vai estar protegido.
Por quê? Por quê?
Porque é um título indexado à inflação.
Exatamente.
E esses títulos, o que tem que ter atenção é que eles sofrem marcação a mercado, o que significa que você pode ter retornos negativos, caso opte pela liquidação antecipada. E a gente já conversou sobre isso. Renda fixa é um empréstimo que é concedido ao credor, certo?
Exato.
Então, o cara vai emprestar o dinheiro para o cara investir. Se você emprestar para o governo o Tesouro IPCA e levar até o vencimento, você não vai sofrer as flutuações que você falou durante o negócio. Então, brinde-se de todo tipo de bullshit relacionado a trade de Tesouro Direto. Não faça isso. Não faça isso. Porque isso que você está inventando é uma forma de sair, e está todo mundo falando isso, né? Faz 3 dias que a gente está vendo isso, está todo mundo falando isso. Uma forma de colocar tudo em renda variável, porque a bolsa está subindo, o destino que você vai ter é vender tudo no fundo. Porque você está tirando um dinheiro que está seguro para colocar num negócio que está em risco, que está no topo histórico, né? E renda fixa não está pagando menos. Ela não está pagando menos por quê? Porque a inflação está baixa. Ela está pagando de acordo com a inflação.
É, a pessoa que faz isso geralmente não tem um plano, não tem um definiu seus objetivos de vida. Ela simplesmente está indo com a manada, né? Por quê? Porque ela nem pensa que, se ela for vender um título do Tesouro, por exemplo, ela vai pagar imposto de renda, tudo bem que é em cima da rentabilidade, mas ela vai pagar um imposto de renda, que dentro da tabela regressiva pode ser de 22,5% até 15%. Então ela tem que saber isso também. Muita gente não sabe, simplesmente vai lá, resgata, vende o título e vai colocar em alguma renda variável, e aí talvez o tombo vai ser até maior.
É isso, olha o exemplo. O cara colocou R$1.000 no Tesouro Direto no ano passado, um ano atrás. Desse tesouro estava rendendo 6%. Ele colocou R$100, que o cálculo vai ficar mais simples. Em um ano, ele teria R$6.
R$106, né, no total.
Agora, em vez de R$106, ele vai ter R$104,50. Que diferença faz? A diferença não está na rentabilidade que você vai ter, principalmente se você está começando a investir. A diferença para quem está começando a investir é o aporte, é a força no aporte mensal. Isso que vai fazer a pessoa começar a construir a riqueza, construir o patrimônio dela para o longo prazo. E é por isso que a renda fixa não morreu.
Então, para de falar que a renda fixa morreu. A renda fixa não morreu, ela nunca vai morrer. Ela sempre vai fazer parte da estratégia de investimento das pessoas e das famílias, principalmente como uma reserva de emergência. E se a pessoa tem um perfil muito conservador, grande parte da carteira dessa pessoa ela vai ser renda fixa. Por quê? Como o Thiago falou, a gente não pode só pensar em rentabilidade, a gente tem que pensar em risco, a gente tem que pensar no nosso próprio perfil como consumidor, como investidor. Então, se eu sou uma pessoa que não estou disposta a correr riscos, eu quero dormir à noite. Se eu colocar o meu dinheiro lá em renda variável e todo dia eu ver o meu dinheiro para cima, para baixo, e isso não me fizer dormir, isso não vai te fazer bem, não vai fazer bem para a sua saúde. Então, você tem que se conhecer, entender o seu perfil de investidor e parar de pensar só em rentabilidade. Não adianta você pensar, porque o meu cunhado falou que se eu comprar ação tal, eu vou ganhar muito, e aí você não dorme uma semana por conta do medo do que você colocou o seu dinheiro lá, cair 50% do que você colocou. Então, pessoal, para com isso. Renda fixa não acabou, nunca vai acabar, ela faz parte da estratégia de investimentos de muitas pessoas.
E o que acontece também quando a gente está conversando sobre investimento, alguém vem perguntar, ou a gente está vendo alguma pessoa falando de investimento, tem sempre alguém falando que é melhor investir num CDB de banco do que no Tesouro Direto. Porque eu prefiro investir num banco que é privado, que não é do governo e tal coisa. Olha só, vou contar uma história para você, de você que está querendo investir e está seguindo pessoas para comprar CDB de banco. Banco Modal, segundo trimestre, prejuízo de 518 mil. Se você compra um CDB do Banco Modal, você está emprestando dinheiro para um banco que está dando prejuízo. Um banco dando prejuízo. Se você emprestar o dinheiro para o Banco Pioneer, um prejuízo no primeiro semestre, foi de 70 milhões. Isinvest, que é uma corretora que está todo mundo falando, prejuízo no trimestre de 800 mil. Nubank, que é o queridinho, 13 milhões. Tem 13 milhões de pessoas cadastradas no Nubank. Prejuízo no primeiro semestre, 8 milhões de reais. Guide Invest também, que é uma gestora de investimento que tem até propaganda na Globo. Prejuízo no primeiro semestre, menos 6,5 milhões. Fundo Orama, que é um dos queridinhos do mercado, tem um monte de propaganda. Prejuízo parcial nesse primeiro semestre, menos 12 milhões. Você vai emprestar o teu dinheiro para uma instituição que está falida? Se tem um parente teu que está quebrado e o cara precisa de dinheiro, daí o cara fala, se você me emprestar R$100, eu vou te pagar uma taxa de juros maior do que se você emprestar para o cara que vai te pagar. Você vai emprestar? Não vai emprestar. E é isso que as pessoas fazem e perdem dinheiro. No Brasil, 3 bancos a 3 corretoras quebram, porque elas dão prejuízo. A gente deu dicas aqui de empresas que estão dando prejuízo nesse ano de 2019, que o mercado está explodindo.
Don't feel the reaper, nor do the
E os bancos de varejo, por exemplo, oferecem produtos financeiros com menor risco para a instituição. Então eles vão oferecer para o cliente final produtos de renda fixa, no máximo, que pague 100% de CDI. Mas os grandes bancos de varejo vão oferecer produtos que paguem menos do que 100% de CDI. Agora, os bancos menores, o que, que eles precisam? Eles precisam de dinheiro, eles precisam de capital. Então, eles precisam se vestir mais bonitinho, colocar um perfume e falar assim pro investidor. O investidor, em vez de você deixar o seu dinheiro lá no bancão, traz aqui pro meu banco, que ao invés de te pagar 90% de CDI, eu vou te pagar 125% de CDI. Óbvio, ele precisa captar clientes, ele precisa captar capital. Então, para ele captar, ele tem que dar uma oferta melhor do que os bancões. E aí, o cabra vai lá e bota o seu dinheiro nesses bancos, como por exemplo os que o Thiago citou. E aí a gente vai ver esses bancos estão dando prejuízo. Então, o seu risco é muito grande quando você coloca o seu dinheiro simplesmente pensando na rentabilidade, mas não entendendo as variáveis por trás disso, como por exemplo bancos que estão precisando de receita para até para pagar prejuízo, certo, Thiago?
É isso mesmo. Então, não pense nessa questão da rentabilidade, pense na segurança. Se você está na etapa que você está montando a sua reserva de emergência, está na etapa que você está investindo na renda fixa para uma diversificação de carteira, alocação de capital, foque no teu aporte mensal. É isso que você vai conseguir alcançar a sua prosperidade financeira.
E nada contra se você quiser colocar uma parte do seu dinheiro, diversificar o seu portfólio aí numa renda fixa de um banco pequeno e médio. Sabendo os riscos que você está correndo, esperando aí uma rentabilidade um pouco maior, não tem problema. Vai lá, o dinheiro é seu mesmo, você que toma a decisão.
Mas a gente deu a dica.
A gente já deu a dica, né? E a gente está chegando no final do nosso podcast, a renda fixa não morreu, a gente já deixou claro. E para finalizar, a gente gostaria de deixar nossas dicas culturais então da semana. E eu vou citar o perfil do Instagram do meu amigo Rafael Carvalho, que ele tem o perfil @ Esse Mundo É Nosso, que é um perfil que fala muito de viagens, dá dicas de lugares para você ficar. Ele já viajou por diversos países, diversas cidades, tanto no Brasil quanto fora. Eu tenho certeza que para você que estiver planejando uma viagem, dá uma buscada aí, Esse Mundo É Nosso, e vai avaliar as dicas aí dos lugares onde ele já passou. Rafael Carvalho. E, Thiago, qual que é a sua dica aí pra galera que tá ouvindo o nosso podcast?
A minha dica é duas em uma. Pode dar duas em uma?
Pode, eu deixo.
Vou ficar mais querido aqui no nosso podcast. A primeira dica é o seguinte: se você tem NET ou tem Claro, você tem o aplicativo do Globoplay liberado para você. Então você vai poder assistir tudo do Globoplay de uma maneira gratuita. Isso já é uma dica importante. E com relação a isso, é engraçado porque o nome é até parecido, né? Tem um programa que tem na Globo News que se chama Que Mundo É Esse? Que é coordenado pelo André Fran, o Palito, o Michel... Pô, um monte de gente bacana, né? E na última temporada deles, eles fizeram uma temporada onde eles gravaram o documentário deles na Ucrânia. Então, eles falam muito sobre geopolítica e nesse documentário eles visitaram Chernobyl, eles foram na Crimeia, onde viram a questão do russo, viram o estádio do Shakhtar Donetsk, que foi destruído, visitaram a Rússia. Pô, é um podcast muito bacana que conta muito isso. Eles contam a parte lá, desde a revolução que aconteceu em 2015, onde derrubaram o presidente. O presidente saiu deposto do país, teve que fugir para a Rússia, e a casa desse presidente, avaliada a mais de 100 milhões, virou um museu. Então, quem quiser ver um pouquinho de questões internacionais, a minha sugestão é o programa Que Mundo É Esse? Na Globo Internacional e no Globoplay. Queria agradecer a audiência de todos vocês aqui no nosso podcast. Não esqueça, a renda fixa não morreu, ela vai ter um percentual na tua carteira e ela vai continuar tendo e ela sempre vai ter. Ela não vai morrer. Vai cair no trade maluco lá que está 100% em renda variável, pelo amor de Deus. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. O meu Instagram é thiagonavarro10.
E o meu é rafael.meneghelli.
Siga também o nosso canal no YouTube, o canal Sem Conto. Muito obrigado e
até o próximo programa.